Doutor Adriano, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem, tudo certo.
Obrigada por nos atender. Eu imagino que deve ser uma trabalheira aí, hein, doutor Adriano?
Ah, bastante trabalho, até porque nós estamos trazendo para esse evento entidades e pessoas do país inteiro, né? Tem pessoas que estão vindo do exterior para participar desse simpósio, para tratar sobre a temática da migração, que hoje é uma realidade no Brasil e no mundo, né? Então é uma trabalheira, mas é o final, acredito que o resultado vai ser muito gratificante.
Claro, e eu falo também uma trabalheira no sentido, doutor Adriano, de que realmente estão chegando muitos migrantes de culturas diferentes, de lugares do mundo diferentes também. Esse fenômeno migratório é algo impressionante, é algo que está mobilizando, né, as autoridades e também os cidadãos do mundo todo. Aqui em Caxias do Sul a gente já percebe, né, gente de todos os lugares. Agora, Venezuela, a gente percebe pessoas da África, de várias regiões africanas, pessoas de outros lugares também, até de outros continentes, alguns são refugiados. Eu falo nesse sentido também de poder dar conta de pessoas e de culturas muito diferentes, e todas elas precisam de atenção, né?
Ah, verdade. É. E hoje, na região, a princípio, um dos centros de referência acaba sendo o CAN. Nós somos um dos poucos centros da região e dentro do Brasil algumas poucas entidades que atuam com a temática, né, e tenta fazer essa questão, que o principal empecilho na chegada é a questão da regularização migratória, estado regular no Brasil e uma série de outras questões, né? Então esse seminário ele visa a gente entender um pouco sobre esses contextos migratórios, a questão de por que as pessoas deixam seus lares, né? A questão de como acolher, como entender, quais são as necessidades, qual o papel do poder público, qual o papel da sociedade civil organizada, da sociedade civil, do terceiro setor, para lidar com essa temática. Então, realmente, é um desafio, pode-se dizer que é um grande desafio ter que lidar com uma realidade que está posta, é irreversível e é real.
Claro. Agora, focando bem especificamente no seminário, doutor Adriano, eu queria lhe perguntar sobre como deverá ser organizado, né? Eu sei que falar sobre migração e refúgio são temas extremamente amplos, não sei se vai dar para discutir tudo. Vai ser um único dia?
Isso, é um dia inteiro, na verdade, começa das 8h30, vai ser das 9 da manhã até as 10 da noite, né? Às 22 horas. E vão ter várias temáticas, então serão divididos o espaço, será dividido em 4 painéis, né? Então, a princípio, algumas pessoas que não puderem participar, por exemplo, todo dia, tem um painel de manhã que vai ser o Direitos Humanos, Imigração e Refúgio no Contexto Brasileiro. Na tarde, nós teremos uma reunião de trabalho com vários atores que tratam sobre a questão da temática, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, agências da ONU para refugiados, agências da ONU para migrantes. À tarde nós vamos ter um outro painel que fala sobre migração, refúgio e políticas públicas, desse contexto de como acolher e resolver essa situação posta, né? À noite nós teremos um outro painel e de noite nós teremos uma palestra com o Coronel Urubatã, que é o coordenador nacional da Operação Acolhida no Brasil, né? Teremos também a presença do representante da ACNUR, que é a Agência da ONU para Refugiados, e da representante da Organização das Nações Unidas para Migrações e Refúgios. Tá? Então, eles estarão nesse painel. Então, a gente vai tentar discutir um pouco sobre cada temática ao longo do dia da segunda-feira na universidade.
Doutor Adriano, sobre a questão dos painéis, né, eu quero destacar que ele abre exatamente com o painel Direitos Humanos, Migração e Refúgio no Contexto Brasileiro, do qual tu és um palestrante. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, obviamente já tem um contexto, né, um roteiro preparado aí da tua parte. Dentro dessa grande temática, o que são elementos, desafios, contextualização importante para que a gente já saiba agora?
Isso, é importante. Na verdade, na minha fala, eu vou trazer a questão do contexto brasileiro de imigração a nível local, a nível Serra Gaúcha, que é onde está sediado o Centro de Atendimento ao Migrante, né? Então, eu vou trazer na minha fala um viés a respeito da questão de quem são esses migrantes, por que eles deixam seus países, qual é o contexto de cada um, qual é a questão da sua cultura, como entender e saber por que essas pessoas acabam atravessando, por exemplo, o planeta, saem da África, por exemplo, nós atendemos pessoas que saem de todo o Oriente Médio, e também nós atendemos migrantes dos Estados Unidos, da Argentina, do Mercosul como um todo, né? Então eu vou trazer uma ênfase sobre a questão dessas pessoas, por que migram, qual a situação jurídica delas, enfim, quais são os direitos e obrigações, né? Enfim, e qual é a legislação aplicada para regularizar, se as pessoas são ilegais, irregulares. Então, é um debate sobre o enfoque de quem são essas pessoas, quais são as nacionalidades que nós atendemos E quem está na região da Serra Gaúcha, como nós falávamos no início, né? Que hoje nós vemos gente do mundo inteiro, literalmente. Caxias tem gente do mundo inteiro. Por exemplo, no ano passado nós atendemos mais de 60 nacionalidades no CAN. Então é dar um pouco do enfoque sobre esses dados de atendimento, enfim, o perfil dessas pessoas. Enfim, se são pessoas que vêm para cá para buscar oportunidades, se são pessoas que trazem oportunidades, se são, por exemplo, nós temos comunidades que vêm para cá investirem, eles investem aqui e têm a condição de migrante ou refúgio, então a ideia é tratar sobre essa visão de um todo de quem é o migrante na Serra Gaúcha a nível local, né? A nível cidades da Serra Gaúcha.
Entendi, traçar uma espécie de perfil, né? Até porque tem esse mito, né, de que o migrante chega aqui apenas em busca de uma melhor oportunidade, muitas vezes vem também para investir, né? Vem aqui para gerar negócios. Doutor Adriano, sobre essa questão da pergunta, né, duas vezes manifestaste a informação da importância de entender por que acontece o fenômeno, por que as pessoas migram. Então, eu queria lhe perguntar, já temos assim informações que possam fazer uma ideia de conceito do porquê, os principais motivos que levam as pessoas a migrarem, em especial essas 60 nacionalidades que estão aqui em Caxias do Sul, por exemplo?
Sim, nós temos um perfil claro, nós temos pessoas que migram por reunião familiar, por exemplo, o migrante não é só aquela pessoa que vem em busca de ajuda, por exemplo, uma família que se muda para trabalhar na Marco Polo, por exemplo, é uma família de imigrante que veio da Colômbia pela transferência de trabalho, então eles vêm pelo trabalho. Nós atendemos migrante que muitas vezes vem pela questão, por exemplo, o marido veio e depois ele buscou a família, como muitos brasileiros tentam a vida nos Estados Unidos, se estabelece e depois buscam a família, então isso chama-se migração por reunião familiar. Nós temos aquelas pessoas que são forçadas a deixarem seu lugar, por exemplo, como a Síria, uma guerra, então essas pessoas são refugiadas, elas buscam o Brasil em busca de proteção, né? Então essa é a grande diferenciação entre migração e refúgio. Porque a migração, a pessoa ela tem a espontaneidade. Já o refúgio, a pessoa se vê obrigada a deixar o seu país, seja pela sua integridade física ou mesmo por questões de segurança. Por exemplo, hoje a Venezuela é um caso de refúgio, tendo como base as graves e generalizadas violações de direitos humanos. Muita gente acaba deixando a Venezuela, por exemplo, por questões de saúde. Por quê? Por exemplo, um diabético, se faltar alguma medicação, ele não consegue uma insulina, ele vai acabar morrendo por não ter medicação, e muitas vezes não é nem por não ter o dinheiro, é por não ter o medicamento pelo desabastecimento do país. Então, é uma das modalidades, né? Então, é uma questão, além de proteção, é uma questão também, eles buscam uma ajuda humanitária, né? E tem a questão do Haiti, que a princípio as pessoas também tiveram que deixar suas casas forçadas em razão de, primeiramente, um terremoto, né, que devastou o país, e 2, 3 anos depois a questão de um furacão que acabou devastando, né? Então, as pessoas acabam deixando por questões forçadas, né? A princípio, a gente sempre diz que o melhor lugar é a nossa casa, mas muitas vezes a nossa casa, quando não nos protege, a gente se vê obrigado a ter que sair, né?
Uhum. A gente tem recebido muitos imigrantes, no caso da África também, pessoal do Senegal, pessoal, enfim, né, desse enorme continente, que não daria nem para a gente ficar mencionando todos os lugares da África que está chegando gente. Neste caso específico, temos um perfil do porquê eles migram e chegam até a nossa região?
Na verdade, a região acaba sendo de forma também aleatória. Muita gente não sai para vir. O que acontece? Geralmente as pessoas acabam vindo a Caxias, por exemplo, senegalês, porque já tem um amigo que acabou comentando, que veio para cá, e aí acabam vindo em busca de novas oportunidades de vida. Né? E também é um novo eixo, que é uma questão, migram por razões econômicas. Né? Daqui a pouco o seu país não consegue se manter economicamente, teve um amigo que migrou. É na mesma lógica do brasileiro que busca a vida em países de primeiro mundo, como Europa, Estados Unidos, né? Busca em razão de conseguir um emprego melhor, uma melhor colocação. É a mesma lógica do senegalês hoje, né? É uma questão de migração. E, além de tudo, o senegalês também ele tem a questão da migração como um princípio da nação, né? Eles são uma nação que eles, as pessoas têm o costume de migrar para outros países.
Entendi. Olha quanta coisa importante, né? Então fica o convite, eu sei que as inscrições são gratuitas. Que público se pretende mobilizar, doutor Adriano, nessa iniciativa de segunda-feira? Quem pode participar e como se faz, né, para poder fazer a inscrição?
Na verdade a inscrição, ela está no site da Universidade de Caxias do Sul, tem um link eventos, tem ali a chamada pro programa do simpósio e ali tem um formulário de inscrição. Então a inscrição é gratuita e o público que se pretende atingir são todos interessados na temática ou que quem queira conhecer. Então seria órgãos públicos, universidades, entidades que atuam com a temática, a sociedade civil organizada e a população no geral, né?
Muito legal. Doutor Adriano, fica aqui o convite para todo mundo participar. Eu sei que são muitas as discussões, já falamos aqui um pouquinho sobre os eixos, né? Mas me parece que é urgente que todos, né, todas as pessoas de qualquer cidade, né, possa olhar para essa questão, porque, como disseste no início, não tem volta. Então, temos que nos preparar, temos que planejar e organizar cidades para isso. É uma realidade, é isso?
Isso, é verdade. Então, essa reunião da tarde, nós vamos ter ali, sem ser um painel específico, nós vamos ter uma reunião da tarde onde nós convidamos vários atores e várias pessoas interessadas a gente criar, enfim, soluções, discutir, levantar e muitas vezes trazer as problematizações em razão de a gente ver o que pode ser feito. Então, fazer um compilado de ideias e tentar traçar algumas estatísticas, né? Porque, como eu disse inicialmente, hoje quem atua com essa temática na região acaba sendo o Centro de Atendimento ao Migrante. Nós não temos nenhum serviço público específico para lidar com a questão migratória. E isso não seria específico em razão de preferir migrantes a nacionais. Não tem nada a ver. A questão é que dentro da migração existem algumas especificidades em questão de documentação, em questão da barreira linguística, em questão de culturas. Então, é uma realidade diferente, né? Então, a princípio, não tem um outro centro que trate com essa temática dentro do poder público, a não ser da sociedade civil, que seria o CAN, que trata com isso hoje na Serra Gaúcha, né?
Claro, entendo. Fica aqui a dica, a informação, então. Acontece na universidade, nós não falamos a área, né, da universidade, é no Bloco J, né, doutor Adriano?
Isso, no Bloco J, isso aí. Começa às 8h30 da manhã, de diversos painéis, e a gente termina às 22 horas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho que desenvolves aí junto com essa comunidade que a gente reconhece. Obrigada, viu? Um forte abraço.
Obrigado, eu que agradeço.
Valeu, tchau, tchau.